Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela rede Eldorado. Você percebeu, o Pierluigi já está rindo.
O que nós fazemos aqui? O que estou fazendo?
É porque de repente me veio o Plug 700 na cabeça.
Que era o antigo nome.
Eu falei, mas será que mudou? Mudou.
Não, mas
verdade.
Ouvintes, é problema da idade, viu? Não tem problema.
É problema da idade. Mas acontece. Então, como eu dizia há poucos instantes, está no ar o Plug Eldorado, esse é o número 323. Confere, Pierluigi?
Eu acho que sim.
Quem rachou de rir é o Pierluigi, eu sou o Tarcísio. Como vai, Pierluigi? Tudo bem?
Tudo bem. Nós temos bastante dúvidas de informática, e não só de informática, a serem respondidas aqui no programa, ou pelo menos a serem lançadas ao ar para que alguém, algum ouvinte caridoso que já tenha passado por um problema análogo, possa nos ajudar a respondê-las. O programa, insisto, é a respeito de informática, de problemas de informática, mas também pode mandar outras dúvidas a respeito de outros assuntos que a gente vai pesquisar. Afinal das contas, tem o Google para isso, né?
Exatamente.
Agora, se você quiser mandar uma dúvida, uma dica, alguma coisa interessante aqui para o programa, basta você enviar um e-mail no endereço
info@redeeldorado.com.br.
Tomando dois cuidados. Primeiro, no assunto, escreva simplesmente Plug Eldorado. Com isso, você vai ser reconhecido como um não spam. E tudo, seu nome, ou a dúvida, a dica, assinatura, pseudônimo, tudo, coloque no corpo do e-mail. E aí você vai obter uma resposta, não garantimos que muito rapidamente, mas vai obter uma resposta. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo o programa ao vivo, por isso que a gente estava estranhando o ambiente, é outro estúdio, outra coisa. Esse programa, obviamente, vai ser reprisado no dia seguinte, você provavelmente, se está ouvindo a reprise, você acordou, se madrugou no domingo, né? Que começa às 5 horas da manhã. E o pior de tudo, Tarcísio, que tem ouvintes que ouvem a gente às 5 horas
da... Tem os ouvintes insones, né?
O que eu vou fazer? Não insone. Sabe qual é a explicação mais frequente que eu recebi quando solicitei dos ouvintes? Por que que vocês ouvem às 5 horas da manhã? Muita gente diz, todo dia para ir trabalhar, eu acordo às 5 horas da manhã. Óbvio que no domingo, o que que acontece? Sem querer, acordo às 5 horas da manhã.
E até salutar, né, Pierluigi? Porque se a gente deixa de acordar um dia, e os outros tendo que acordar às 5 horas da manhã nos outros 6, esse dia te quebra o ritmo. Aí fica mais difícil de você acordar às 5 horas da manhã no outro dia também.
Exatamente.
Vamos lá, Pierluigi, o que a gente tem de dúvidas, dicas, aliás, muitas dicas aqui.
Diz aqui, o Alex, ele precisa de algumas dicas. Diz, eu preciso da ajuda de vocês, eu queria instalar um programa de comando de voz. Vocês conhecem algum que seja bom para me indicar? Por favor, me dê sua opinião a respeito de alguns gratuitos, ou não, eventualmente. Gostaria de interagir com meu computador por comando de voz, mas não sei qual o programa indicado. Agradeço por tudo e até mais.
Tá, eu...
Tarcísio, você tem alguma dica a respeito disso?
Eu não posso, assim, vamos dizer, assinar embaixo, mas pela pesquisa que eu andei fazendo, há vários programas que permitem, entre aspas, aposentar o seu mouse. Ou seja, você pode efetuar comandos no seu computador através de um comando de voz, que obviamente vai ter que ser feito por meio de um microfone, né? Também não adianta você imaginar que o computador, entre aspas, vai escutar o seu comando se não houver um microfone para isso. Então você dá os comandos pelo microfone e o computador simplesmente os executa. É claro que são programas que você treina com a sua própria voz, com a sua própria entonação. Você define quais os comandos e, claro, quando você está ensinando o programa a entender os seus comandos, você precisa executar o comando da forma tradicional também, né? Para que ele possa fazer a associação daquele comando de voz à ação propriamente dita que tem que ser executada. Então, por exemplo, abra a pasta meu computador. Né? Você fala, meu computador, por exemplo. Esse pode ser o seu comando de voz. E ao gravar esse comando, meu computador, você executa a ação com o mouse, pelo menos uma vez na vida, e lá, clica lá no botão iniciar, clica lá no meu computador, e aí abre-se a pasta meu computador. E manda o programa memorizar isso. Quando o programa estiver em execução, o simples ato de falar meu computador, pronto, já é o suficiente para que essa ação seja executada. Abrir a pasta meu computador. Pois bem, há vários programas que fazem isso. Eu percebi aqui pela pesquisa que o Typo me parece ser um dos programas favoritos dos usuários de programas de voz, né, de comandos de voz. O Typo se escreve assim, é T-Y, P de papa, L-E, Typo. Pois bem, esse Typo, ele é gratuito, viu, Alex? Mas é assim, é gratuito, mas com limitações. Ele memoriza os últimos 15 comandos de voz que você tiver gravado. Não que você possa, não que você esteja impedido de gravar outros. Só que...
ao gravar o 16º, provavelmente o primeiro desaparece.
O primeiro desaparece, ou algum lá que você escolher vai desaparecer. Para que você possa gravar um número ilimitado de comandos de voz, aí há necessidade de você adquirir a licença de uso do programa. Eu não sei exatamente quanto se paga por isso, mas você precisa comprá-lo. Mas pelo menos para testar, e se 15 comandos também for o suficiente para você, você pode ficar com a versão gratuita. Onde é que você acha isso? www.baixaqui.com/download/typo.htm.
Repetindo, esse typo é T de tango, Y de Yankee, P de papa, L de lima e E de eco, tá certo?
Exatamente. Pelo que eu andei percebendo, é o programa mais, o aplicativo de comando de voz mais popular que há por aí, tá bom?
Tarcísio, uma bronca para nós dois.
Uma bronca.
É o João Bigato. O João Bigato é muito engraçado, esse cara. E é muito boa gente. Ele diz, falando nos tempos de TV a válvula e preto e branco...
Certo.
Vocês falaram erroneamente que havia uma vedete que falava a Raraquara e falaram que era Monique Lafon. Falei, não, senhor. Era Jaqueline Mirna. Na hora que eu li esse nome, falei, Jaqueline Mirna, falei, exatamente. Quer dizer, o João Bigato tem toda a razão. E tem um outro ouvinte que também mandou isso e até diz onde rastrear esses velhos ídolos do passado. Tem um site que eu já vou dar. Mas tem um conselho aqui do Valtão, viu, Tarcísio?
Diga.
Diz o seguinte, olha, faz tempo que eu não mando dicas, tá? Porque eu tava esperando vocês voltarem da Copa. das férias da Copa. A grande dúvida de muita gente...
Férias forçadas, né, diga-se de passagem. Mesmo que a gente não quisesse entrar em férias, e tanto eu quanto o Pierluigi não entramos, a gente estava por aí. A gente não tinha como fazer os programas da Copa, porque, vamos dizer assim, o que a gente teria que desembolsar para cobrir o patrocínio dos programas da transmissão dos jogos, seria algo que iria um pouquinho além das nossas capacidades, tá certo? Então por isso a gente não entrou. Mas claro que vontade a gente tinha de estar por aí.
Aliás, por falar em Copa, eu gostaria de começar hoje, já que é o programa ao vivo, 31 de julho.
31 de julho.
Eu gostaria de começar uma campanha na qual vou insistir durante 5 semanas, viu, Tarcísio?
5 semanas.
Pedi para todo mundo, por favor, aquela bandeirinha que você colocou no carro, por um motivo fútil, porque colocar bandeirinha para um jogo de futebol tem que estar realmente lá embaixo numa coisa chamada civismo. Aquela bandeirinha, me faz um favor, recoloca no carro no dia 7 de setembro. Aqueles fogos de artifício que sobraram, aqueles rojões que sobraram porque o Brasil foi eliminado, me faz um favor, guarda. E solta no dia 7 de setembro, porque que eu saiba, no Brasil, o dia da pátria não é de 4 em 4 anos na hora da Copa do Mundo. O dia da pátria é 7 de setembro, é o dia da independência. O dia que nos tornamos um país independente e deixamos de ser colônia. Vamos começar com essa campanha, Tarcísio?
Vamos começar.
Bandeirinha brasileira no dia 7 de setembro. Agora, aqui o Valtão diz o seguinte. Windows ou Linux? Todo mundo sabe que quando você vai comprar um computador, na hora você não compra só o computador. Você compra o computador e o sistema operacional nele instalado. E, obviamente, como o Linux é gratuito e o Windows é perfumadamente pago, mesmo nas versões OEM, aquelas versões que a Microsoft faz especialmente para o fabricante, é lógico que o que roda Linux vai sair mais barato. O que está acontecendo? Muita gente compra o computador Linux, instala um Windows piratão lá, tira o Linux e instala um Windows piratão.
Muito comum isso.
Que não é uma prática, ela é muito recomendável. Agora, o Voltão diz, faz uma coisa. Aproveita o fato de que no computador tem Linux. Entra num site chamado www.guiafoca.org. Guiafoca, tudo junto, .org. Nesse site tem manuais fantásticos para iniciantes, para avançados, em TXT, em PDF, tá? Comprou um computador com Linux? Não jogue fora a chance de realmente aprender a usar o computador. Olha, Voltão, eu assino embaixo, viu?
Eu também.
Eu viajo com dois netbooks, sempre. Sempre com backup, né? Mas por quê? Porque eu faço trocentas mil palestras por esse Brasil fora e eu me defronto com todo tipo de equipamento. Prefiro levar meus netbooks. Um deles, Linux. O outro, Windows.
E olha, pelo
99% dos problemas, adivinha quando? No Windows. E no Linux nunca tive problema.
Nunca teve. Mas viu, pelo jeito, uma outra dica que eu queria aproveitar e dar. As várias distribuições de Linux não são todas iguais. Há distribuições mais fáceis de usar. E fáceis de usar significa, por exemplo, fáceis de, instalar um novo aplicativo. Tem gente que pena muito para instalar um novo aplicativo no Linux porque não sabe fazer isso. Né? Vai naqueles repositórios, não sabe nem o que é um repositório, que é basicamente um depósito de programas a partir do qual você baixa os aplicativos. Outros não, outros você pode baixar da internet diretamente e instalar. Então, dependendo da distribuição do Linux, há várias distribuições mais simples de serem utilizadas do que outras. Então, se você comprou um computador com Linux e a distribuição de Linux que veio ali instalada não é uma coisa assim muito amigável, em vez de tomar a atitude radical, inicialmente, de desinstalar aquele Linux e instalar um Windows pirata, né, que não deve ser feito de forma alguma, procure se informar a respeito de uma outra versão de Linux, que também é gratuita, por ser uma distribuição de Linux, e que você possa substituir, né, usar como uma distribuição substituidora no seu computador. Tá? Isso pode facilitar a tua vida e você vai continuar dentro da legalidade sem ter nada pirata no seu computador e vai aprender a trabalhar numa plataforma bastante confiável, uma plataforma muito menos sujeita a ataques de hackers, de vírus e outras pragas que tem por aí no computador.
O Raimundo Vieira, do Paraná, é o número 17, Tarcísio. O Raimundo 17. Vieira diz o seguinte. Bom, primeiramente, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Raimundo. Olha, eu fiz uma atualização do Mozilla, provavelmente do Mozilla Firefox, né? Junto com o complemento que do WebSun. WebSun seria, WebSun. Ele é um programa que trabalha junto com o Mozilla. Assim como tem infinitos programas que trabalham junto com o Mozilla Firefox, né?
Uhum.
Mas esse programa é para ler, ele chamou aqui de carpichas, os carpichas. Os carpichas são aquelas letras totalmente deformadas que aparecem no site para confirmar de que se trata de uma pessoa que está por trás do computador e não é uma rotina automática que está visitando o site.
Vivendo,
né?
E aprendendo. Carpicha. Não sabia carpicha. Que o nome era esse.
Aí diz o seguinte. Porque, na realidade, aquilo lá é utilíssimo, só que tem um problema. Eu deficiente visual. Quer dizer, cego.
E a gente? Às vezes as letras são tão deformadas que nós, assim, que eu quero dizer, as pessoas que não têm nenhuma deficiência visual, têm uma deficiência talvez mental de conseguir ler o que está escrito ali, né? Porque a deformação é tão grande.
Inclusive, o software que gera esse tal de carpichas aí, essas coisas, esses garranchos, vai. O software não leva em conta, por exemplo, que é conveniente jamais usar o algarismo 1, jamais usar a letra L minúsculo, jamais usar o 0 e jamais usar o O. Para evitar essas ambiguidades. Quantas vezes já me apanhei para entrar num site por causa disso? Então, essa é a dica aqui do Raimundo, né, esse WebSum, e ele diz o seguinte, que ele não escuta nosso programa pela Rádio Eldorado.
Sim.
Ele escuta pela rádio DOSVOX. Aliás, DOSVOX é aquele programa para deficientes visuais, desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que permite fazer a leitura de tela, ou seja, ele transforma as letras que estão na tela em sons, e o deficiente visual, o cego, consegue se orientar. Aliás, o Vinícius, da Água Funda, diz o seguinte, qual é o melhor software para cegos? Olha, Vinícius, o melhor não sei. Eu sei que a esmagadora maioria dos cegos que ouvem nosso programa usa o DOSVOX. Então, provavelmente, deve ser um software que funciona e funciona a contento. Se alguém tiver alguma sugestão mais interessante, pode fazer.
Acabou de chegar também agora por telefone o Ricardo, lá de Ribeirão Preto. Ele está perguntando o seguinte, ele diz que tem 5 fontes de letras, que ele utiliza num computador Macintosh. E ele tentou passar essas fontes para TTF. Aqui escreveram TTS, mas deve ser TTF do Windows, né? True Type Font. As fontes True Type. Bem, ele diz que conseguiu fazer a transformação parcialmente. Ele diz que conseguiu transformar as fontes que ele tinha para o formato OTF. OTF. Mas ele gostaria de uma ajuda. Em qual programa ele agora conseguiria transformar em TTF? Bom, de qualquer forma, eu já dei uma pesquisada aqui, viu, Ricardo? E descobri que o Zoltral, que é um usuário aí de fontes, ele tem um blog e ele estava passando por um problema parecido. Inclusive, lendo aqui exatamente o blog que ele postou, ele está dizendo assim que hoje eu estava procurando algumas fontes novas para um projeto pessoal que ele estava lá desenvolvendo. Encontrou várias, mas se deparou com um problema. Algumas dessas fontes têm uma extensão OTF. Olha lá, exatamente o formato que você conseguiu converter. Baixei, mas não consegui utilizar. Diz ele que pesquisou e descobriu que o programa FontForge converte essas fontes para TTF. Mas mesmo assim ele disse que ainda ficou com problema, porque apesar da conversão ter sido efetuada, a interface gráfica do FontForge é um pouco demorada. Aí ele disse que pesquisou mais um pouco e descobriu um script que resolvia esse problema. Pois bem, então eu não vou agora, obviamente, falar aqui no ar o script, são algumas linhas de programação, né? Mas o ideal é que você as copie a partir diretamente do post colocado aqui pelo Zoltral. Então, anota aí o post dele, o endereço. Aí você entra lá, você vai ter todas as informações, inclusive um link para o site do FontForge, já está ativo lá, para você poder eventualmente baixar esse programa, tá? Lá você tem, então, as informações que você necessita, provavelmente. Anota aí, é Zoltral, com Z, né? Z-O-L-T, de tango, R-A-L, ponto, WordPress, W-O-R-D, P de papa, R-E-S-S, ponto com. Então, zoltral.wordpress.com, /2009/09/11. Ou seja, é o 11 de setembro de 2009, né? Em algarismos. Sim. Invertida. 2009/09/11. E finalmente, /converter-fontes-otf-para-ttf. Quer dizer, a frase é converter fontes OTF para TTF.
Separado por hífen.
Todas as palavras da frase separadas por hífen. Tá? Então, repetindo tudo, zoltral.wordpress.com /2009/09/11/converter-fontes-otf-para-ttf, sendo que essa última frase é separada, as palavras são separadas por hífen. Tá? Tenta isso aí. Ricardo, eu não tentei, porque acabamos de receber a sua dúvida, eu já obtive a resposta aqui na internet, é uma questão de você experimentar, tá bom?
Tarcísio, nós temos aqui uma declaração.
Uma declaração.
Do Hélio, o Hélio Pessoa. Diz o seguinte, caros professores, ser autodidata, isso é possível? E diz, eu sei entrar na internet, sem navegar mais ou menos, sem abrir os e-mails, sem passar e-mails, O resto é mistério. Qual o caminho? Eu tenho 73 anos e me considero ainda quente, tá? Abraços. Hélio, eu vou te dizer uma coisa que eu descobri ao longo de meio século de magistério. Praticamente meio século, porque eu comecei a dar aula com 18 anos e eu tenho 67. Aliás, depois eu quero fazer uma reclamação do Datena.
Tá bom.
Já explico. Só se aprende alguma coisa sendo autodidata. Qualquer outro tipo de processo faz dar voltas, 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 e no fim o camarada acaba sendo autodidata e é o momento onde ele realmente aprende. Digamos assim, existem duas fases na aprendizagem, Hélio. Uma é receber informação, mas isso tem informação, está cheio. O Google está cheio de informação. Como é que você achou agora a dica dos TTF?
Você entrou no Google. Entrei no Google e pus assim, lá no campo de busca do Google. Fonte OTF para TTF.
Pronto.
Pronto, eu só escrevi isso e já veio, claro, uma lista. Eu já tentei um primeiro, um segundo link, mas lá pelo terceiro ou quarto link eu já achei essa dica aí do Zoltrau, conforme eu acabei de falar.
Então, na realidade, informação, nós estamos cheios. O problema é transformar informação em conhecimento. E insisto, qualquer ser humano só consegue transformar informação em conhecimento no momento que ele está sendo autodidata. Então, Hélio, qual é a dica? Busca a informação, mas depois trabalha em cima dessa informação. Faz, por exemplo, como falou aquele o Valtão agora há pouco, entra naquele site do Foca lá, como era mesmo o nome do site?
Guia Foca, né?
Guia Foca. E, por exemplo, aprende a usar o Linux. Mas como? Lê, relê, experimenta no computador, vai fazendo. Esse é justamente o processo, porque informação se acha em tudo que é canto. Aliás, outro dia, viu, Tarcísio, brincando numa palestra, assim, eu falei que, você estava falando sobre lógica, né? Falei que a lógica das mulheres é diferente da lógica dos homens.
Sem dúvida.
Não é nem melhor nem pior, é um processo diferente. Até brincando, falei, quando uma mulher chega para você e fala, se você não sabe porque eu estou brava com você, não sou eu que vou dizer. Qualquer homem fica perplexo com uma frase dessa.
Não entende essa lógica.
Não entende essa lógica, né? O homem fica... Então quem
pra
vai
uma
dizer...
Uma outra mulher é uma coisa absolutamente natural.
Sim, é lógico. Ele tem que ser sensível.
É claro. Não, mas é isso mesmo. São lógicas diferentes.
Diferentes. Uhum. Aí uma das pessoas que estavam presentes falou, não, mas é fácil. É só entrar no Google que ele descobre porque ela está brava com ele. Porque realmente informação você encontra as baciadas por aí. A Igleia diz o seguinte, olá, admiro muito o programa, bem como toda a programação da Eldorado. Estou entrando em contato para solicitar uma informação. Existe algum curso específico para a formação de professores de informática educativa em escolas de nível fundamental 2 e médio? Grata, Igleia. Olha, existe, viu, Eglé? E quem dava esse curso era o Tarcísio e eu.
Exatamente. Eu ia falar, nossa, ela está precisando daquele curso de Intermática. Aliás, aqui um esclarecimento. O site que eu e o Pierluigi mantemos, com a ajuda do Jefferson, né, que o mantém ali tecnicamente, aliás, agradeço aqui publicamente ao Jefferson por ter sanado um problema técnico que o site passou aí um tempinho atrás, né? Ele ficou meio fora do ar, aí quase que uma semana, né, Pierluigi? E aí o Jefferson conseguiu interceder lá e resolver, né? Então estou agradecendo aqui em público ao Jefferson. O nosso site é o www.intermatica.org. Nesse site é o site que a gente mantém uma cópia em áudio para você fazer download deste programa e dos outros programas Plug Eldorado e também dos Infodrops e outras dicas que tem por lá. Tem algumas coisinhas para você poder baixar e tudo mais. Pois bem, esse nome, Intermática, que é o nome do site, ele tem um propósito. Ele tem uma explicação. Intermática foi um neologismo que o Pierluigi e eu inventamos para designar informática, ou melhor, interdisciplinaridade.
Interdisciplinaridade
aplicada à informática. Que é isso? Quando aquelas mudanças dos parâmetros curriculares ocorreu, implementando a interdisciplinaridade nas escolas, né, aquela coisa de uma disciplina A interagir com uma disciplina B e tudo mais, os professores tiveram muita dificuldade, e ainda tem, de promover isso junto aos alunos. Então a gente falou, olha, por que não usar a informática para esse propósito? É uma ferramenta que pode ser o elo de ligação de várias disciplinas. Então a gente criou uma matéria, né, chamada Intermática, que propõe exatamente isso. Usando a informática, usando as ferramentas disponíveis em internet e no próprio computador, propor para alunos que realizassem trabalhos que visassem justamente a interdisciplinaridade. Então a gente tinha, sim, né?
Tinha.
Podemos até reativar.
Se reativar, a gente te avisa, Gleia. Tarcísio, esqueci, mas eu vou mandar agora um beijo, um grande beijo para o Gabriel e para o Thomas. Um beijão para o Gabriel e para o Thomas. Quem é o Gabriel e o Thomas? Meus dois netos que estão ouvindo o meu programa, porque finalmente eu vivo, eles sabem em que horário eles devem estar ouvindo. E o Milani, lembra do Milani, o Francisco Milani?
Francisco Milani, Milani,
sim, da Intermática.
Claro, da Intermática.
Já que estamos falando da Intermática, ele diz o seguinte, no último programa passado, o Pierluigi começou a dizer que o computador está se transformando num empecilho para os alunos do Brasil. Mas eu e o Tarcísio mudou de assunto, estava falando de outra coisa, e dizia, e muitos ouvintes ficamos curiosos para saber mais detalhes a respeito desse assunto. É verdade, por exemplo, que na Finlândia não se usa computador nas salas de aula? Parabéns pelo excelente programa, vocês são exemplo de dedicação e apreço pelo ser humano. Predicados que não existem na querida classe de nossos políticos. Um grande abraço, Milani. Milani, já nós vamos abordar esse assunto no próximo intervalo. E Gleia, fica ligada também.
Tá bom. Intervalinho, a gente volta já, segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você é usuário do Mozilla Firefox e tem sérias dificuldades em compreender o conteúdo de sites escritos em inglês ou espanhol, então utilize um pequeno aplicativo feito sob medida para você. Trata-se do Foxlingo, uma ferramenta que, depois de instalada, se incorpora ao Firefox e abre a possibilidade de traduzir automaticamente para o português os sites escritos em inglês e uma série de outros idiomas. É claro que a tradução não fica perfeita, erros de concordância, de grafia ou mesmo alguns trechos sem tradução, porém que não comprometem o entendimento da ideia principal que a página pretende transmitir. Uma mão na roda para estudantes que precisam obter conteúdos em sites de língua estrangeira. Para acessar essa ferramenta, entre em www.intermatica.org e procure pelo infodrop de número 1002-1002. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Felizmente existem tecnologias como a SMART, que significa Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, que monitoram as taxas de erros dos discos rígidos e, em caso de problemas, emitem um alerta. É necessário, porém, usar um software que faça a leitura dos parâmetros SMART e apresente as mensagens quando for necessário. Existem vários gratuitos. O nosso ouvinte Osvaldo Silveira sugere o DTEMP ou HDTune. Os links para poder fazer o download desses dois softwares, que são gratuitos, podem ser encontrados diretamente no www.intermatica.org, no infodrop número 455. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Pois é, estamos de volta aqui com o Plug Eldorado, esse que é o programa de número 323. E lembrando mais uma vez, se você quiser se comunicar com a gente, o melhor meio é o e-mail. Ou seja, mande um e-mail com a sua dúvida, a sua dica, para info@redeeldorado.com.br.
Sempre colocando no assunto Plug Eldorado para que você não seja confundido com o spammer.
Mas estávamos falando do Milani,
né? Do Milani, da Intermática e do computador na escola. Então, basicamente, eu vou resumir a coisa em pouquíssimas palavras. Número 1. Criança pequena, o cérebro da criança pequena passa por uma fase de formação E o cérebro está geneticamente programado para receber uma certa categoria de estímulos que permitam aumentar a complexidade. Que categoria de estímulos é esse? O Santo Agostinho já tinha descoberto, quando ele falou: Nihil est in intellecto quod non fuerit prius in senso. Nada está no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. A criança tem que tocar, degustar, cheirar, mexer, ouvir. Ou seja, ela tem que ser estimulada concretamente. Nessa fase, o computador é trágico. A televisão é trágica. Eu já vi escolas que cometem o pecado mortal de colocar televisor na sala do infantil. A própria Maria Montessori já tinha descoberto essa fase do concreto. Isso é uma coisa que está há tempo. E agora essa modernidade está colocando estímulos equivocados. Agora, já na
estímulos,
segunda...
inclusive, que fazem mal.
Fazem mal,
vezes,
não,
a
não.
Saúde pode
impede.
Gerar, além de impedir, podem estimular para crianças que teriam propensão a isso, ataques epiléticos, esse tipo de coisa.
Não, mas né? Por que está dando uma epidemia de laudos de hiperatividade? É uma hiperatividade falsa, não é um problema neurológico, é um problema causado pela exposição demasiada à tela, e muito precoce. Agora, já numa segunda fase, o computador se torna uma ferramenta utilíssima na escola. O que acontece? Que os pais, enganados pela propaganda enganosa que se faz de televisores por aí, pela TV, acham que comprando um computador para o filho, ele vai ficar mais inteligente e vai ter um rendimento escolar melhor. Põe no quarto do filho, e esse é o pecado mortal, coloca no quarto do filho, e o cara fica até 3 horas da manhã se imbecilizando no MSN. Então, existem estudos seríssimos que mostram que chega a se criar uma coisa chamada dependência informática, que é equivalente em tudo à dependência química. Colocar um computador no quarto do filho é como se você colocasse um pacal de maconha no quarto dele para que ele pudesse usar. É equivalente.
Complementando, há inclusive já algumas clínicas especializadas nos Estados Unidos, na Inglaterra, para tratar de pessoas dependentes do computador. É, exatamente como pessoas dependentes de drogas são internadas, né, para se limpar, da mesma forma algumas clínicas já estão se especializando nessa área também, limpar a pessoa dessa dependência que chega a ser uma dependência química do computador.
Só para vocês terem uma ideia, uma universidade americana, uns 90 dias atrás, uns 3, 4 meses atrás, ela retirou de 200 alunos, retirou o celular e o computador durante 48 horas. A esmagadora maioria deles teve a mesma síndrome de abstinência do que se fosse dependente químico, tanto é que a universidade agora está pleiteando junto ao Instituto Psiquiátrico Norte-Americano que a dependência cibernética, essa dependência, seja considerada no mesmo estágio de uma dependência química, de cocaína, de maconha ou coisa desse tipo.
E há uma explicação para isso, né, Peruit? Quando uma pessoa, por exemplo, está navegando no computador, relacionando através desses sites de relacionamento, essas redes sociais, principalmente, e até fazendo outras atividades como jogar, né, joguinhos, essa pessoa ela se transporta literalmente para um mundo virtual. E ela se sente, entre aspas, uma espécie de deusa, né? Um deus dentro daquele mundo, podendo fazer o que quiser, e as consequências, sei lá, num joguinho, por exemplo, são no máximo ele perder a partida, perder uns pontinhos, ou então numa rede social, ele foge da rede social, de repente, se ele der um fora, depois ele volta. Enfim, não há grandes consequências. Então a pessoa, ela se sente bem, e se sentir bem significa a liberação de endorfinas. E essa liberação de endorfinas, se for bloqueada, é claro, vai gerar quimicamente, sim, uma síndrome de abstinência.
Mas é um problema sério. Agora, viu, Milani, eu, por coincidência, o Milani já usou a Intermática muito, e eu já vi o Milani produzir coisas maravilhosas no computador na escola. Então, o computador na escola, quando bem orientado, e, por exemplo, a Eglea, né? Eglea. Quer saber, quer fazer um curso para saber como usar o computador na escola, que certamente não é dessa maneira que os governos estão fazendo essa absurda inclusão social, que estão colocando computadores na escola, acaba virando LAN house, acaba virando lugar para se jogar joguinho e para se conectar no MSN. Então, na realidade, o Milani já fez coisas maravilhosas. Isso significa o quê? Um computador com um professor muito bem orientado e muito bom orientador é uma ferramenta pedagógica utilíssima. Um computador deixado a si mesmo no quarto de um filho é um veneno, é uma cascavel no quarto do filho. Então seria extremamente interessante que se repensasse, que os pais repensassem, inclusive, o uso demasiadamente precoce do computador, né?
Peruíde, estou aqui com uma... Na realidade é uma dúvida de astronomia, mas ela está acompanhada aqui com um parecer também. Ela veio do Carlos, com K. Inclusive termina o e-mail dele dizendo paz e vida longa. Né? Essa é exatamente a saudação vulcaniana.
Quase vulcaniana, né? Vida longa e próspera.
Vida longa e próspera. Bom, ele disse que estava ouvindo o programa número 317, um dos programas passados aqui, quando a gente indicou o aplicativo Glary Utilities para gerenciar o Windows. Diz ele que o programa é bom, né? Ele experimentou, porém o usuário deve ter experiência a usá-lo. Ou pode desativar muitas coisas importantes do sistema operacional. Ele diz que não usa mais, pois tive que formatar o computador após o seu uso. Então é um alerta aqui que o Carlos está fazendo. Quem
sabe aproveitar que nem lembro aquela...
Eu também não lembro muito. Eu vou dar uma checada no Glary Utilities para tomar cuidado que o programa pode... operado por usuário inexperiente, ele pode gerar alguma confusão aí no seu sistema operacional. Diz ele também que o programa Format Factory é realmente muito bom para converter fotos, músicas e filmes. Tá, isso é um endosso que ele faz a uma outra dica nossa aqui, o Format Factory. Agora a pergunta dele. Ele gostaria de perguntar por que o planeta Plutão foi rebaixado para a categoria de planeta anão. Ora, agora temos um subplaneta e o nosso sistema solar só contém 8 planetas. O tempo passa e o nosso conhecimento se altera.
Oh, Carlos, por um acaso, você está falando nesse momento com um cidadão, no caso eu, que há 30 anos atrás, nem lembro quando, 30, 20 e tantos anos atrás, numa revista chamada Limite, eu e o editor publicamos um artigo dizendo Plutão não é planeta, era manchete de primeira página.
Sim.
Todo mundo achou que a gente era louco. Na realidade, o que acontece é o seguinte, explicando muito rapidamente. Há 4,5 bilhões de anos atrás, quando se formou, a partir de uma nuvem de gás em formato de disco que girava muito rapidamente, se formou nosso sistema solar, no núcleo Sol, e pequenos turbilhões em torno deram origem aos planetas. Acabou se formando um quase-sol. Ou seja, acabou se formando um núcleo que, se tivesse uma massa um pouquinho maior, teria iniciado uma reação nuclear e hoje o Sol seria, na realidade, um dos componentes de uma estrela dupla, uma coisa razoavelmente comum no universo. Uma estrela e outra orbitando em torno de um centro de massa comum. Esse quase-Sol se chama Júpiter. Júpiter está à beira de acender. Ainda não acendeu, só acendeu em 2010, né? Aquela continuação do Odisseia no Espaço.
Exatamente.
Na ficção científica.
Então, é só jogar um pouquinho mais de massa, né? Dar uma engordadinha em Júpiter,
pronto.
Ele vai ter aquela massa crítica para se tornar uma estrela, né?
Agora, na realidade, o que acontece é o seguinte, entre Marte e Júpiter, deveria ter se formado um planeta, mas o turbilhão foi desfeito justamente pela influência gravitacional de Júpiter. Então, em vez de se formar um planeta, se formaram asteroides, é a famosa faixa dos asteroides, que até as revistas em quadrinho começaram dizendo que a faixa dos asteroides era, na realidade, um planeta que explodiu, morreu todo mundo, menos uma criança que foi mandada para a Terra e hoje é jornalista no Planeta Diário, tá certo? Que seria o Clark Kent.
Exatamente.
Mas, na realidade, não chegou a se formar um planeta, mas formaram-se planetoides. O maior deles, no dia 1 de janeiro de 1801, foi descoberto por um astrônomo, do qual eu sou um longínquo parente, Giuseppe Piazzi, no Observatório de Palermo, que é justamente o planetoide Ceres. Depois descobriram Vesta, Pallas, tá? E agora são milhares que foram descobertos nessa faixa. Devido a perturbações gravitacionais, alguns deles escaparam. E dois que escaparam foram justamente Plutão e Caronte, que foram parar lá no fim do Sistema Solar, que na realidade não é nem sequer um planeta anão, é um planeta anão duplo. Plutão e Caronte são dois planetoides, um girando em torno do outro. Mas eles são oriundos da faixa dos asteroides, eles não são um planeta que se formou num turbilhão original. E outra injustiça que existia, que me levou a endossar aquele artigo há 30 anos atrás, é que o que meu tio descobriu, que é Ceres, é maior do que Plutão.
Então, meu Deus do céu, se Plutão era um planeta, por que que Ceres não?
O tio era o Piazzi, é o Giuseppe famoso Piazzi. Giuseppe Piazzi.
É, eu falo tio, mas na realidade é um parente muito mais longe. Aliás, não sou nem sequer descendente dele, porque era um padre. Né?
Era um padre.
Era um padre. É.
A não ser que ele tivesse dado alguma escapada.
Alguma escapadinha.
Não deve ter sido realmente... né?
Aliás, como curiosidade histórica, já que estamos divagando um pouco, se alguém leu Il Gatto Pardo, do Tommaso di Lampedusa, ou assistiu o filme com o Burt Lancaster e o Alain Delon, como atores principais, o padre astrônomo que aparece no filme é justamente inspirado, o Giuseppe Piazzi, justamente o astrônomo do Observatório de Palermo. Mas então é por isso que Plutão nunca foi um planeta.
Tá certo. Eu estou com uma dúvida aqui do Luiz Roberto Ervolino. Ele nos mandou aqui a seguinte questão. Ele recebeu um arquivo PPS, portanto um arquivo PowerPoint, com 20 slides, contendo cada slide, uma música gravada. Ele disse que gostou
da trilha sonora. Ele tem 20 músicas gravadas.
É, ele quer gravar num CD somente as músicas, para ouvi-las depois num aparelho qualquer, né, que possa reproduzir CDs de áudio. Bem, como o PowerPoint somente suporta som em WMA, que é o acrônimo para a extensão referente a Windows Media Audio, né? Tem o WMV, que é o Windows Media Video, e o WMA, que é o Windows Media Audio. São, respectivamente, os arquivos de vídeo e áudio do formato proprietário aí do Windows. Pois bem, ele tentou copiar o arquivo para o Real Player para converter, mas não conseguiu efetuar a cópia. Ele só aceita vídeo, realmente. Como faço, ou como posso proceder, né, na realidade, para fazer a transferência para conversão posterior e gravação em CD? Bom, em primeiro lugar, há alguns programas utilitários, viu, Luiz Roberto, que conseguem gravar arquivos de som, ou melhor, CDs de áudio, diretamente a partir de arquivos do formato tanto MP3 quanto do formato WMA. Basta você clicar e arrastar. Um desses programas que grava CD de áudio diretamente assim é o Nero.
O próprio, né? Format Factory, não?
Isso para gravar sem fazer qualquer conversão. É, então, o Nero faz isso. Se você tiver o arquivo
para não fazer a etapa intermediária da conversão. Isso. Ele faz durante a gravação.
Ele já faz durante a gravação, tanto WMA quanto MP3. Agora, se você quiser efetuar a conversão, né, já que você conseguiu extrair os sons no formato WMA, a conversão para um MP3 ou para um outro formato pode ser feita, como o Perluigi lembrou agora, pelo Format Factory.
Que acabou de ser elogiado pelo outro ouvinte.
Exatamente. O Format Factory é um programa gratuito, ele é um freeware. Você pode baixá-lo gratuitamente na internet. Há, se não me engano, um infodrop lá no www.intermatica.org. Também, se não houver, você põe no Google Format Factory, né, tudo junto, e ele vai te dar aí pelo menos uma meia dúzia de sites a partir dos quais você pode baixar esse aplicativo. E uma vez instalado, o Format Factory, ele é uma espécie de coringa, de faz-tudo. Ele converte arquivos de vídeo, converte arquivos de áudio, converte formatos de imagem, né, de um formato para o outro. Ele é um conversor excelente, tá? Ele realmente poderá, com certeza, quebrar aí o seu galho, tá? Agora, a pergunta que alguns outros ouvintes podem fazer, baseada na sua pergunta, ou seja, você disse que conseguiu extrair as músicas no formato WMA, de um arquivo do PowerPoint, de um arquivo PPS.
É, eu quero saber como.
Exatamente. Muita gente agora deve estar se perguntando como extrair as músicas. Pois bem. Em primeiro lugar, se você receber um arquivo PPS, por exemplo, anexado a um e-mail, primeiro passo, obviamente, é salvar esse arquivo PPS. Tá? Escolhe uma pasta, manda salvar. Lá, tira o anexo do seu e-mail e salva. Bom, aí você abre o PowerPoint. Atenção, não dê um clique duplo no PPS, não. Porque senão ele já vai entrar rodando. O PPT, que é o arquivo, vamos dizer assim, editável, se você der um clique duplo nele, ele vai abrir o PowerPoint e carregar o arquivo. Agora, o PPS não. O PPS ele entra rodando. Ele carrega só o visualizador do PowerPoint. Então, para que isso não ocorra, abra primeiro o Microsoft PowerPoint, tá? E depois vá lá no menu Arquivo, abrir, localize o PPS que você salvou e abra esse arquivo no PowerPoint. Mas já com o PowerPoint rodando na sua máquina. Tá? Escolha abrir, né, procurando aí o PPS na sua máquina e faça isso. Faça isso. Depois disso, você deve salvar esse PPS aberto no PowerPoint como página da web. Tá? Então, ele vai estar carregado no seu PowerPoint. Aí você dá um salvar como página da web. Salvar como, né? E escolhe lá a opção página da web. Na mesma pasta que você salvou no primeiro passo, você pode fazer isso. Esse procedimento do salvar como página da web vai gerar uma página HTML e todos os arquivos de som que eventualmente estivessem anexados, né, incorporados ao PPS, eles vão ser salvos separadamente.
É, e não só de som, também as imagens, as também imagens, os vídeos. Tudo. Quer dizer, o salvar em formato de internet ou HTML, na realidade é dissecar um cadáver, tirar todos os órgãos e separar completamente.
Exato. Então é um truque que você pode usar, né? Detalhe que ele vai salvar todos esses sons num formato WAV, que é o formato sem nenhuma compactação. Bem, mas depois você pode, tranquilamente, usando um programa de conversão, como o Format Factory, transformar esses WAV, que podem já também serem gravados diretamente num CD de áudio, mas você pode também transformá-los na extensão MP3. Tá bom? Então, o truque é esse, é carregar o PPS no PowerPoint e depois salvar aquele arquivo como página da web. Tá bom? Isso para tirar o som, para extrair o som desses arquivos.
E eventualmente imagens, vídeos,
imagens e tudo mais,
etc. Tarcísio, o José Afonso de Pirenópolis, acho que ele não ouviu um alerta nosso quando nós aconselhamos o uso do Panda USB vacina.
Ele está xingando a gente aqui.
Ele não está xingando porque ele é uma pessoa educada, né? Mas ele está xingando o Panda.
O maldito do Panda USB vacina.
Ele diz o seguinte, olha, na realidade, José Afonso, o que acontece é o seguinte, o que essa vacina faz é simplesmente simular o comportamento de um vírus sem produzir o problema de reprodução. Qual que é o comportamento? Esse vírus que pega em pendrive é um vírus que simplesmente cria um autorun.inf. Esse autorun.inf é no fundo, lá dentro, ele contém um executável que se executa. No caso, é o vírus que se executa e se reproduz e passa de computador para computador. Então, ele, ao produzir um autorun.inf simulando um vírus, ele obviamente substitui o autorun.inf que já está no teu pendrive ou no teu HD externo. Agora, como faço para recuperar os nomes? Eu desinstalaria, em primeiro lugar, desvacinaria o computador no qual você está, quer dizer, desinstalaria isso. E depois eu tentaria apagar todos esses autorun.inf que...
Se bem que no caso de um pendrive, o autorun.inf não tem como apagar, né?
Não tem.
O que o Panda USB Vacine gera é um arquivo tão protegido que você só consegue eliminá-lo formatando o pendrive.
Pois é.
Tá? Esse é o problema. Mas você pode tranquilamente salvar todos os arquivos que estão lá no seu pendrive, se for esse o caso, você salva para o HD, para um computador, salva numa pasta, todos eles, passa para lá, aí formata o pendrive e depois pega esses arquivos e devolve para o pendrive. Né?
Desvacine o seu computador.
Desvacine, né?
Se
exatamente.
Se você não quiser isso, né?
Agora, aproveitando, falando em vírus, pelo Edil, o Daniel, ele está mandando um abraço aqui para todos nós, está na escuta do programa, o nome dele é Daniel, ele é de Caxias do Sul, né, lá no Rio Grande do Sul. Ele queria saber da gente, entre a lista que ele nos envia, qual que a gente recomendaria para ser um bom antivírus na máquina dele. Ele manda o Avast, né, na lista dele. AVG, Avira e Kaspersky.
Kaspersky,
exatamente. Eu, particularmente, Daniel, tenho usado o Avast. Até porque o Avast, na sua última versão, ele tá com uma interface bastante interessante, uma interface bastante amigável, inclusive com avisos sonoros. A primeira vez, inclusive, que eu estava mexendo no computador com o novo Avast, a nova versão do Avast instalado, eu estava com o meu notebook, já meio tarde da noite, quando de repente chegou uma atualização do Avast, e a atualização é acompanhada de um aviso com uma voz feminina, muito sedutora, dizendo que novas atualizações foram instaladas no seu computador. Isso no meio da noite, a minha mulher dormindo do meu lado, ela acordou e perguntou, quem está aí? Né, completamente assustada. Mas coisas da vida. Mas você pode também bloquear esses avisos sonoros para não passar apuros como eu passei. De qualquer forma, o Avast é particularmente o programa antivírus que eu utilizo e gosto muito dele. Tem atualizações automáticas, ele é gratuito. Claro que você precisa se registrar, mas esse registro também é gratuito, precisa ser feito anualmente, né? E é o Avast. Eu gosto mais do Avast. O AVG é muito bom, mas é um pouco mais pesado que o Avast. O Avira chegou a ser até um programa indicado como o melhor programa antivírus desses gratuitos. Ele é muito bom, tá? Mas eu particularmente não me dei muito bem com a interface dele, não com a eficiência. Ele é bastante eficiente. E o Kaspersky, né? Ele é um programa também bastante bem cotado. Mas dentre eles, aí é opinião pessoal, Avast. E você, Peruíde?
Olha, eu na realidade, eu fiz a enorme besteira de instalar um antivírus maravilhoso, que aliás eu ganhei, nem comprei, ele é pago, maravilhoso, mas fiz a enorme besteira de instalá-lo no netbook. É o Norton 360, que é fantástico. Só que no netbook ele fica muito pesado.
Ah, entendi.
E o netbook...
O Norton tem esse problema. O Norton é um programa pesado.
É um programa para computadores assim de última linha.
Assim como entre a AVG e a Avast, eu noto que o Avast ele não torna o computador nem um pinguinho mais lento, pelo menos aparentemente. Já o AVG torna. Ele é um pouco mais pesado realmente do que o Avast.
Agora, desses citados, tem um deles que criou uma versão gratuita específica para netbook, não para notebook, para netbook. Para ser ultra leve, que é o Avira.
O Avira.
Então, hoje de manhã, o que, que eu fiz? Fiz um download da Avira e assim que eu saí do estúdio, eu vou instalar o Avira.
Não experimentou ainda.
Não experimentei, por isso que só no próximo programa vou dar palpites
a respeito. Por falar em aguardar notícias, queria aproveitar e dar um abraço, ou mandar um abraço, para todos os ouvintes que têm comparecido lá na nossa campanha de emprego.
Na terça de manhã.
Isso, todas as terças-feiras de manhã, lá na rua Joaquim Távora, 1403. Eu estou lá, junto com alguns amigos, para receber o pessoal que está aí meio desesperado procurando emprego. Eu volto a insistir que não é uma agência de emprego, a gente não
é um trabalho voluntário.
É um trabalho voluntário. E a gente está fazendo esse trabalho para ser, vamos dizer assim, mais um elemento na ajuda dessa tão árdua tarefa que é achar um bom emprego. Então as pessoas que estiverem desempregadas ou conhecerem alguém que esteja nessas condições, podem comparecer lá todas as terças-feiras. Terças-feiras das 10h30 da manhã ao meio-dia, a gente fica essa hora e meia ali recebendo o pessoal. Inicialmente preenchemos uma fichinha e tal, e depois a gente vai tentar juntar, né, quem está procurando com quem está ofertando emprego e tentar juntar os interesses, tá certo? O endereço é Rua Joaquim Távora, 1403. Aliás, na última terça-feira, só ouvintes do programa Plug Eldorado estiveram lá.
Estiveram lá.
Normalmente são pessoas que vêm de diversas indicações, mas coincidiu de, na última terça-feira, apenas ouvintes do programa terem comparecido por lá. E eles cobraram a sua presença lá, viu, Peruíde?
Eu vou...
o Tarcísio? Eu tô sempre lá. E cadê o Peruíde? Eu falei, não, o Peruíde não tá aqui. Mas você
vai
estar convidado.
Vou aparecer, né? Com certeza.
Quem sabe você também arruma um empreguinho legal lá.
Tá certo, com certeza. Tarcísio, nós temos uma dúvida rápida aqui, acho que dá tempo ainda, né? O Silvio Luiz, pelo jeito, ele é um jogador de videogame, ele gosta de games. Aí ele foi num site intitulado Can You Run It? Você pode rodar isso?
Uhum.
E lá instalei um pequeno programinha, System Requirement Lab, ou seja, é o laboratório que vê as exigências do sistema, para saber se aquele jogo vai rodar ou não no computador do cara, né? para poder utilizar os recursos do site, que é ver se tal game rodará no meu PC antes de instalá-lo.
Uhum.
Bem, deu tudo certo, usei os recursos do site numa boa. O problema é que no dia seguinte fui usar novamente os recursos do site Can You Run It? E para minha surpresa, nada aconteceu. Coloquei o nome do game e aí ele pede para instalar de novo o System Requirement Lab. E não instala de jeito nenhum. Portanto, não consegui usar os recursos do site em questão. O que pode estar acontecendo? Eu já vou dar um palpite e vou ver se o Tarcísio tem outro.
Vai lá.
Em primeiro lugar, talvez você deva desinstalar o que você instalou anteriormente para reinstalar novamente.
Uhum.
Então, nessa eu acertei.
Provavelmente, agora, esse System Requirements Lab, já que ele foi no dia seguinte e não aconteceu nada, ele deve ficar residente em memória, viu?
Não fica no HD.
Ele deve ficar residente em memória, então ele está mal instalado por algum motivo, deu algum problema lá. A hora que você religou o computador, ele se carregou na memória, e o fato dele estar residente em memória, ele impede justamente a reinstalação dele próprio, porque ele já está ocupando a memória.
Exatamente, era esse o palpite mesmo.
Tá, então inicie em modo segurança, desinstale, e aí sim, depois tem que instalar de novo, tá bom? Olha, essa musiquinha já nos indica que o programa terminou. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que ficaram nessa última uma hora aqui, nos aturando, né, pelo ritmo. E vocês, principalmente, que nos mandaram os e-mails e até telefonaram, particularmente, nesse programa de hoje. Obrigado a todos e até o próximo. Até logo, pelo ritmo.
Até logo, Tarcísio. Um abraço e até a semana que vem.
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dosbox.